Grêmio foi treinar no CT do Vitória, né? Que fica ali dentro do complexo do estádio Barradão. E até a gente pode saber se o treino já foi encerrado ou não com o vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, que está nesse momento lá, né, e que nos atende agora para que possa nos falar sobre a atividade. O que deu para sentir, Denis, aí desse treinamento dos jogadores do Grêmio no Barradão? Boa tarde.
Boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. Na verdade, agora só treinamos algum treinamento de cruzamentos e batidas de falta, escanteios, defesa contra ataque, ataque contra defesa, aquelas jogadinhas ensaiadas e cruzamentos e chute a gol, e o treino efetivamente acabou. Muito bom o estado anímico.
E nesse treino plenamente que acabou aí, o que você pode perceber de time, enfim, ou com manutenção ou com troca, mas do que o Mancini está preparando para esse confronto contra o Bahia, que é mais um daqueles confrontos, né, decisivos que o Grêmio tem nessa reta de campeonato brasileiro. Time que vem aí de uma boa sequência, né, porque vem das duas vitórias e do empate contra o Flamengo com um homem a menos em campo. O que dá para dizer, né, e para o torcedor que está acompanhando e que imagina está com uma grande expectativa, assim como vocês, para essa partida de amanhã?
Sem dúvida alguma, nossa expectativa é muito grande e eu tenho que acompanhar o discurso do Maurício, apesar de não gostar muito.
Oi, Denis, mas, boa tarde, boa sorte
tudo
amanhã.
Tudo bom, Maurício? Muito obrigado. Eu concordo plenamente contigo, Maurício. Eu acho que a tua colocação é totalmente pertinente e concordo integralmente contigo. Gostaria de discordar, mas a minha consciência não permite. Então, é por esse lado, sim. É o lado da competitividade, é o lado da garra, é o lado da tradição, da determinação, de botar o coração na frente da razão, na frente de tudo, e fazer um jogo de decisão de campeonato mundial. Neste momento, vamos deixar de lado técnica, tática. Nós temos que ser coração e dessa forma nós vamos superar todos os adversários. Caso contrário, fica muito difícil porque, por uma série de motivos que agora não convém ressaltar, até porque é inoportuno. Mas eu concordo com o Maurício, sim, é por aí o caminho. E eu te confesso que, lógico, eu estou preocupado, mas eu estou muito esperançoso. Eu acredito muito no plantel do Grêmio, eu acredito muito nos jogadores do Grêmio. Eu estou convivendo com eles há pouco tempo, a bem da verdade, mas eu estou muito confiante. Eu tenho, cada dia que passa, me surpreendido cada dia mais e melhor com esse grupo. Eu acho que eles vão dar as respostas que nós estamos esperando. Aliás, contra o Flamengo já tivemos uma resposta maravilhosa, depois de estar perdendo de 2-0.
Denis, o Bahia promete casa cheia, enfim, ele tem esse fator favor, né? Que é a presença do torcedor. Já tinha 28 mil ingressos até o meio-dia vendidos. O que que isso, né, pode significar, até como um fator motivacional para o grupo do Grêmio, de enfrentar um adversário direto com uma casa lotada, né, dentro do que é possível aqui, que é 70% da capacidade do estádio?
Eu te diria assim, ó, se a torcida do Bahia fosse que nem a do Grêmio, eu estaria muito preocupado com a lotação do estádio. Porque a torcida do Grêmio é inigualável, ela apoia do primeiro ao último minuto. E isso está fazendo muita falta para nós. Agora, em se tratando da torcida do Bahia, que eu acompanhei o último jogo do Bahia contra o Cuiabá, com 20 minutos eles já estavam resmungando. Isso aí pode ser, se o Grêmio tiver experiência, malandragem, se entender bem o jogo, nós podemos tirar vantagem dessa situação. E nós estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para, de uma hora para outra, transformar tudo. Nós vamos utilizar tudo que nós podemos para sair daqui com uma grande vitória. Grande, consagradora e encaminhadora de um novo processo na história do Grêmio. O Grêmio caminha a passos largos, vocês podem ter certeza. Amanhã não vai faltar sangue nem suor aqui. Aqui vai ter muita luta, muita guerra, muita determinação. E nós vamos incendiar o vestiário, não tenha dúvida nenhuma. O torcedor pode ter consciência que nós faremos de tudo para sair daqui com uma grande vitória.
Uma pergunta. Denis, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Né? Desculpa, Eduardo. Em cima justamente da razão pela qual você foi convidado pelo Romildo para fazer parte da direção, por tudo que você tem ido corajosamente ao microfone para dizer coisas que eventualmente a gente concorde ou discorde, mas isso é o de menos. Você é que põe a cara a tapa desde muito antes. O que que falta dizer, ou o que que você já disse entre hoje e amanhã para os jogadores que vão a campo, de maneira que eles entendam o tamanho do evento que acontece amanhã às 7 da noite na Fonte Nova, Denis?
Não, falta dizer ainda, falta dizer sim. Não, amanhã vai ter uma conversinha forte, sim. Não, falta dizer alguma coisa, sim. Não, tem mais pílulas guardadas. Tem mais pílulas de motivação guardadas, sem dúvida alguma, para mexer, para eles entenderem o tamanho, a grandeza, o significado desse jogo de amanhã. Tem muita coisa em jogo, olha, vocês não imaginam a forma que isso aqui está sendo tratado. Nós viemos com 2 dias de antecedência do jogo, nós estamos focados totalmente nessa partida, estudando detalhe por detalhe do adversário, jogador a jogador, forma de jogar, tudo, não está passando... Aliás, nós fizemos isso já desde que chegamos, né? São 42 dias, 43, de vida intensa, dedicada somente ao Grêmio. E até vou deixar de falar em arbitragem, porque os jogadores do Grêmio não falam em arbitragem, quem fala sou eu, isso está combinado, e eu falo e na maioria das vezes, infelizmente, eu tenho razão. Eu gostaria de não ter razão nas minhas reclamações. Eu estava vendo o jogo Grêmio e Flamengo, de novo tem um lance no primeiro tempo, que tem um pênalti no Ferreirinho que ninguém fala nada. Isso aí me indigna. Agora, bola para frente. Vamos pro jogo amanhã e vamos com tudo.
Ô Denis, sobre essas conversas aí, e o que você vai falar, que foi a pergunta do Maurício, eu queria acrescentar. Como é que funciona? Porque o torcedor que tem acompanhado as entrevistas já conhece o estilo do Denis Abraão. E quem é lá da década de 90, né, quem acompanhava muito na década de 90, até o começo dos anos 2000 também. Mas como é que funciona dentro do vestiário? Você conversa individualmente com os jogadores ou é uma conversa coletiva? Você concentra estas conversas de motivação com os líderes do grupo? Como é que funciona isso, Denis?
São todos esses aspectos que tu falou. Olha a discussão, tá vendo?
Quem é que tá falando, hein?
Essa é a discussão, já discute, teve rachão. O que que tu acha? Depois do rachão, quem ganha? Olha só, tá vendo?
É normal errar,
viu? Estão cobrando, terminou o rachão. Quem ganha? Mas o astral é maravilhoso. Mas voltando à tua pergunta, é de tudo que é jeito, né? Porque nós convivemos no mesmo ambiente, nós almoçamos junto, nós jantamos junto, nós lanchamos junto, só que eu não faço as refeições que eles fazem, né? Eu só acompanho-os, né? Minhas refeições são diferentes, porque senão...
Dá-lhe caloria, Denis.
não dá, não queimo mais daquele jeito, Maurício, que vocês conheciam, né? De correr 20 quilômetros por dia, né? Agora tem que ser uma esteirinha leve... Mas efetivamente a minha conversa é individual, é coletiva, são momentos especiais, são momentos que qualquer problema... É que acontece muita coisa no dia a dia do clube que a empresa... Eu achei que ia encontrar o Andrezinho aqui, agora tu imagina, olha onde é que eu tô com a cabeça. Eu achei que eu ia encontrar, eu sou antigo, eu achei que eu ia encontrar o Andrezinho aqui na... Eu também queria que tu tivesse.
Eu queria estar aí, aliás, pergunta para o Igor Pova, se eu não perguntei para ele, antes de vocês saírem quando o ônibus estava aqui na frente, se não tinha chance de abrir para eu acompanhar o treino. Mas não pode,
a gente não vai, né? Mim que eu ia te autorizar. Liga para mim que eu te autorizo. Porra, vamos acabar com esse negócio de uma vez por todas, por favor.
Ah, Denis, se tu tá dizendo perde. Que autoriza a partir da volta para Porto todo Alegre, eu quero ir para os treinos.
Mas aí eu vou estar tomando uma atitude isolada, né? Eu tava brincando contigo quando eu autorizo.
Agora
eu
o André já acreditou, Denis, tá perdido.
O Andrezinho acreditou. Mas não, ontem eu tive o privilégio de me encontrar com o Andrezinho, dei um abraço muito carinhoso nele. Porque vocês todos, né, a gente começou praticamente juntos, né, lógico que vocês são mais jovens do que eu, passando meu goleador aqui, fazendo sinal de positivo, é brincadeira, oh, esse ambiente aqui é maravilhoso. Eu tenho 3, né, tem 2 aqui hoje, né, os 2 já passaram aqui, já me abanaram, ganharam, o rachão estão vibrando, né, imagina, isso é o maior clássico do futebol mundial.
E qual deles que vai jogar amanhã, Denis?
Ah, qualquer um dos que jogar vai jogar bem e vai fazer gol. Eu tenho palpite, qualquer um deles que entrar vai jogar e vai fazer gol. Na verdade, hoje teve mais treino tático, certo? Mais treino técnico, mas não teve coletivo, não teve um time titular contra o time reserva. não existiu nada disso. Ainda temos uma reunião hoje à noite de trabalho, né, de trabalho. Hoje nós vamos ver vários jogos e várias jogadas do clube adversário, do Bahia. Vamos estudar cada um dos aspectos, aí se reúne toda a comissão técnica, juntamente conosco, né, nós discutimos. E o Wagner é um treinador diferente, ele é, ao menos do meu tempo, né, diferente do meu tempo, eu não sei agora como é que funciona nos clubes, mas ele, a gente tem uma, a tomada de decisão não é individual, não, a tomada de decisão é coletiva, com uma participação muito efetiva do grupo de jogadores, e aí não são lideranças do grupo, são todos os jogadores, a palavra está à disposição. Então se estuda, se trabalha, se detalha e se decide de que forma e de que maneira se jogará. Isso aí é de forma participativa, todos têm direito de opinar, independente da idade, independente da posição, é um trabalho é um trabalho bem participativo de todos.
O Denis, o Douglas no último jogo, né, até porque ele vinha de lesão, ele não tinha condição de jogar sequer um tempo, né, a gente sabe que o cara não volta, liga ali um botãozinho, o cara sai jogando, a gente sabe que o processo não é assim, né? Por vezes o torcedor até imagina que seja, tá recuperado, já joga. Ele tem condição para jogar um tempo já amanhã, seja para começar ou para entrar no intervalo, ou ainda são só minutos? Até por essa questão, né? Porque o torcedor tá numa expectativa muito grande, o torcedor aposta muito no Douglas, né? Imagino que vocês também.
Eu acredito que ele já tenha condições de jogar meio tempo, tá? Eu acredito, mas meio tempo com muita intensidade. Esperamos meio tempo com muito, mas muitíssima intensidade, sem dúvida alguma. Eu, ao menos, tenho essa expectativa. Sim. Eu não sei se isso vai acontecer, tá? Hoje à noite nós vamos para os últimos detalhes, né, para o detalhamento de tudo, da forma de jogar, de quem vai efetivamente jogar, de que forma vai jogar, quem vai substituir o Lucas Silva, tudo isso vai ser discutido, debatido hoje à noite.
Ô Denis, só segura um pouco a gente aí, eu não sei se vocês estão sabendo, André, Denis, vocês que estão em Salvador, mas caiu um temporal aqui em Porto Alegre hoje que vocês não têm ideia. Laura Becker, qual é a informação que tem, Laura?
Gabardo, atualizando a situação do aeroporto Salgado Filho, as operações foram retomadas, o aeroporto chegou a ficar cerca de 30 minutos fechado por conta do grande número de raios que caiu ali na região. Dois voos da Azul que tinham destino aqui da capital e que vinham de Ribeirão Preto e Campinas foram deslocados para Florianópolis. Mas agora, com a operação retomada, os voos devem ser retomados. Já está até, inclusive, retomada a situação e os voos já estão operando normalmente no Salgado Filho.
Bom, muito obrigado, Laura. Pelo menos agora aqui na Ipiranga com o Érico Veríssimo, parou a chuva. Mas a gente vai aos poucos trazendo mais informações sobre queda de árvores, semáforos, queda de luz, enfim, muita coisa depois deste grande temporal aqui em Porto Alegre.
Bom, tchau, muito obrigado.
O Denis está se despedindo aí do pessoal do treino. André, vamos para a última questão, porque daqui a pouco eu vou chamar o Rodrigo Oliveira também.
Não, estou despedindo de um dirigente do Vitória que vem nos receber aqui. Sim. Nos dá um abraço, tá saindo.
Boa. André, vamos para a última questão.
Até porque o Mancini trabalhou no Vitória, imagino que tem uma boa relação e tenha ajudado também. Isso assim como o Grêmio tem. Tô te esperando aqui, tá, Denis, até para falar. Tô na porta do hotel, tô esperando, a gente pode tomar um café aqui, ao menos.
Né, nessa café? Café
uma
não.
Um cafezinho.
Água mineral com gás, então. Água mineral com gás.
5:50 da tarde, um cafezinho, uma água com gás ou sem gás. Se fosse com o Maurício, seria sem gás. Denis, deixa.
Maurício deixa é que fazer... nem o Mauro Galvão. O Maurício é que nem o Mauro Galvão. Continua fininho, tomando uma aguinha.
Dá pra mostrar que tá fininho, né, Maurício?
Maurício é formal. Maurício faz muitos anos que eu não vejo. Só pra vocês terem uma ideia, a última vez que eu vi o Maurício. E aí não é sacanagem, tá? Nós estávamos no dia 31 de dezembro, deve fazer uns 5 anos. Eu estava voltando da beira da praia, era umas 6 horas da tarde, e o Maurício estava correndo em direção à beira da praia. Olha, dia 31 lindo, de dezembro de 2015, eu acho, ou 14. É 13 ou 14, Maurício.
Temos nos visto pelo vídeo e você também está muito bem.
Não, eu te vejo todos os dias. Tu está me vendo agora, eu te vejo todos os dias. Mas tu tá no formal, tá bem.
Só eu quero mais uma vez desejar a você e ao Grêmio muita sorte amanhã, porque a gente sempre fala aqui, não é brincadeira, porque no meio social, na rede social, você tem do melhor ao pior das pessoas, né, Denis? E uma das coisas que se dizem sempre, olha aí, não sei o que, seca ou torce, seca ou torce. Eu faço parte da imprensa do Rio Grande do Sul. Se o Grêmio e o Juventude ficarem na Série A, se um deles, além do Internacional, que já garantiu pontuação, ficar na Série A, o nosso mercado tem os eventos melhores. Nós temos jogos sem de melhor dúvida. Qualidade, nós temos praças de melhor qualidade. Então é natural que quem trabalha na nossa imprensa torça para que os clubes da sede onde trabalhe permaneçam na Série A, nos melhores eventos, na Libertadores e onde quer que seja. É disso que se trata. O Grêmio que tenha boa sorte amanhã, o Juventude que tenha boa sorte e que nós tenhamos os gaúchos todos em 2022 na Série A. Estamos falando agora especificamente do Grêmio. Sucesso amanhã, Denis.
Muito obrigado, Maurício. Realmente, efetivamente, eu penso da mesma forma que tu, porque qualquer time do estado fora são patrocínios menos, são arrecadações menores, são participações menos efetivas, são participações menos valorizadas. Então, do ponto de vista comercial, é muito ruim para tudo e para todos, né? Independentemente de cor de clube. Agora, eu torço muito, eu tenho certeza, eu estou com muita convicção que o meu Grêmio não vai cair. Eu continuo afirmando isso por tudo que eu estou vendo, pelas evoluções que eu tenho acompanhado. Antigamente o Grêmio tomava um gol e se deprimia, o Grêmio tomou 2 gols do Flamengo, não é? E outra coisa, né? Foi muito bem colocado por ti, Maurício, os jogadores do Flamengo, do time reserva, jogam qualquer clube do Brasil. Eu escutei um comentário teu a respeito disso, e eu concordo plenamente também com isso. Então, quer dizer, com 10 homens, com uma expulsão do jeito que foi a expulsão do Jonathan Robert, depois de um pênalti não marcado, com 10 homens, ter força e vigor para virar em cima do grande Flamengo, empatando em 2-2, tu tem que mostrar que tu está muito preparado para tudo, para o que der e vier, que nem diz o nosso hino, né? E dessa forma nós vamos enfrentar o Bahia amanhã com muita força e com muita garra, principalmente. Sim. Amanhã a jaqueta tricolor vai pesar. E nós vamos com a tricolor amanhã de novo. Graças a Deus.
Eu sei que está terminando o tempo, Gabardo. Eu só queria perguntar o seguinte para o Denis, porque ele disse que não ia falar na questão de arbitragem. O Bahia falou e nesse momento o Bahia não tem falado, né? O Bahia que acabou tendo mas polêmica depois, no jogo depois, do Cuiabá.
Se eu tivesse recebido o que ele recebeu, eu também ficaria quieto, né, cara? Mas, eu digo assim, ó, a banca paga e recebe.
O que eu quero saber é o seguinte, o presidente já disse que teme. Tu particularmente teme alguma coisa, né? Mesmo que seja um árbitro FIFA, enfim, algum tipo de pressão em relação a isso? Amanhã, né, já que com o estádio lotado, a gente sabe que essa pressão ela acaba sendo amplificada.
Eu deixo isso para a CBF, a preocupação é da CBF. Agora, o Grêmio não vai ser prejudicado de novo, isso eu garanto para vocês. Porque senão aí eles vão ver o que é bom para a tosse.
Ok, Denis Abraão, ex-presidente de futebol do Grêmio. Muito obrigado por nos atender aqui e bom jogo para o Grêmio amanhã.
Prazer em falar com vocês, um abraço em todos, é um privilégio para mim poder participar do programa de vocês. Até amanhã e até daqui a um pouco, Andrezinho. Estou saindo daqui.
Estou te esperando.
Valeu.
Tá bom, abração. Boa noite.
Boa noite. Muito obrigado, Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio.